Uma boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus a todos os irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, neste domingo, quando estamos celebrando mais uma vez a ceia em memória de nosso Senhor Jesus Cristo, a ceia memorial, a Santa Ceia, esse momento da Eucaristia. Vamos ler a palavra de Deus em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, eu queria pedir que você orasse comigo antes de lermos a palavra de Deus. Deus nosso Pai, obrigado pela tua palavra que está diante de nós, além de tudo quanto o Senhor já nos tem dado nessa noite, nesse dia, que ainda recebamos essa tua graça de ouvirmos a tua voz e sermos tocados por Jesus Cristo, nosso Senhor. Te pedimos assim, Pai, para a glória do teu nome. Amém. Em Lucas capítulo 8, no versículo 40, está sendo dito que o chefe de uma sinagoga, portanto um judeu, foi falar com Jesus e dizendo que a sua filha estava muito enferma. Este homem chamava-se Jairo. A filha de Jairo estava muito enferma, à morte. E então ele pede que Jesus vá à sua casa, impõe as mãos sobre a sua filha, e Jesus, ouvindo o clamor deste homem e percebendo o desespero deste homem, ele se põe a caminho da casa de Jairo. E no caminho, enquanto está indo à casa de Jairo, chefe da sinagoga, acontece essa situação do versículo 43. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem me tocou? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão toda se aglomera e te comprime. Mas Jesus diz: Alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Filha, a sua fé a salvou. Vá em paz. Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Os irmãos sabem que são três os alicerces de qualquer experiência religiosa. Uma pessoa que diz assim: eu tenho uma religião, e que é praticante da sua religião, quando ela diz eu tenho uma religião, ela está dizendo, ao mesmo tempo, ou automaticamente está dizendo também, três coisas. A primeira delas, ela está dizendo que ela acredita em algumas coisas e não acredita em outras coisas. Quem tem uma religião tem um código de doutrinas, tem os ensinamentos próprios da sua religião. Então, quando eu digo eu tenho uma religião, eu sou cristão, eu estou dizendo, eu sou cristão, então Deus, conforme a minha fé, é a unidade de três pessoas que convivem desde a eternidade, e essas três pessoas são o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e sendo três pessoas, ou não obstante o fato de serem três pessoas, são ao mesmo tempo um só Deus. Se sou cristão, eu creio nisso. Que três pessoas que convivem por toda a eternidade recebem o nome de Deus e que são as três pessoas um só Deus. Se eu sou judeu, eu já digo que está errado. Se eu sou islâmico, muçulmano, eu digo que está errado. Mas nós cristãos dizemos, não, nós cremos que Deus é uma unidade de três pessoas que convivem em amor por toda a eternidade. Quando eu digo eu sou cristão, eu estou dizendo que creio na ressurreição. E exceto uma pequenina minoria na tradição cristã, mas bem pequenina mesmo, crê na reencarnação. Então quando eu digo eu sou cristão, automaticamente eu estou dizendo que creio na ressurreição do corpo. Creio que a vida não acaba no túmulo. Não creio nesse negócio de pluralidade de mundos habitados. Não creio nesse negócio de sucessão de encarnações. Eu sou cristão, eu creio na ressurreição. Então isso faz parte do meu código de doutrinas. Quando eu digo que tenho uma religião, em segundo lugar, eu estou dizendo também que eu participo de alguns rituais, de alguns cerimoniais que são próprios da minha religião. Há um texto muito interessante escrito pelo Rubem Amorese, A Celebração do Evangelho. Ele diz assim que as religiões têm gestos, ritos, rituais e artefatos. Por exemplo, se eu falar para você assim, vamos orar, o que você faz? Fecha os olhos. Vamos orar. Aí, é um gesto. Fechou os olhos. Aí se você fizer, fechou os olhos e abaixou a cabeça, já é mais do que um gesto. Se você ficar em pé, fechar os olhos, abaixar a cabeça e levantar a mão, quatro gestos. Quatro gestos equivalem a um rito. Então nós temos o rito da oração, nós temos o rito da consagração, nós temos o rito da celebração, nós temos o rito da proclamação, nós temos o rito da Eucaristia, da Santa Ceia. E a soma dos ritos compõe um ritual. Agora, por exemplo, nós estamos celebrando o ritual da nossa religião cristã. Nesse ritual da nossa religião cristã, nós temos vários ritos e vários gestos dentro de cada um dos ritos. Por exemplo, no nosso rito particular da consagração, tem levanta a mão, pega o envelope, põe o cheque ou o dinheiro dentro do envelope, levanta, vem aqui à frente, volta, cumprimenta alguém no meio do caminho, senta. Então esse é o rito da consagração. E nós temos no nosso ritual, que nós chamamos de culto. Aqui na IBAB, por exemplo, a gente chama de celebração. Mas em tese é culto. O ritual do culto tem vários ritos. Então quando alguém diz assim, eu tenho uma religião, primeiro está dizendo, eu tenho algumas coisas que eu acredito, são as doutrinas da minha religião. Segundo lugar, essa pessoa está dizendo, eu tenho alguns rituais que eu preciso observar sistematicamente ou rotineiramente na prática da minha religião. E em terceiro lugar, essa pessoa que diz, eu tenho uma religião, ela também está dizendo, eu tenho algumas coisas que o meu Deus acha que ele diz que são certas e algumas coisas que o meu Deus diz que são erradas. Algumas coisas que ele coíbe e até mesmo ele pode punir uma pessoa que fizer as coisas que ele diz que são erradas e há coisas que o meu Deus diz que são certas. Então ele encoraja, estimula e quem faz as coisas que são certas, ele abençoa. Então quando alguém diz eu tenho uma religião, está dizendo essas três coisas praticamente automaticamente. Eu tenho as minhas crenças, eu tenho os meus rituais e eu tenho o meu código de comportamento moral. Nós cristãos também temos tudo isso. Muito embora, no meu entendimento, das religiões que existem, o cristianismo, em tese, é a que menos está fundamentada em crenças rituais e códigos morais. Por exemplo, o que nós cremos? Você acha que uma pessoa, para invocar a Deus, ela tem que saber exatamente o que ela crê? Ela tem que saber se ela é calvinista ou se ela é arminiana? ela tem que saber explicar a diferença entre redenção, salvação, santificação, justificação e glorificação. Ela tem que saber, por exemplo, se ela é pré-milenista, pós-milenista ou amilenista. Você já está se complicando, você já não é mais dessa religião, tá certo? Agora tem mais, ela tem que saber se ela é pós-milenista, pré-tribulacionista ou se ela é pós-milenista, pós-tribulacionista. Porque também a pessoa pode ser pré-milenista, pós-tribulacionista, mas ela pode ser pós-milenista, pré-tribulacionista. Mas ela pode ser amilenista. E se ela conseguir decidir se ela quer ser amilenista, ou pós-milenista, ou pré-milenista, alguém perguntará para ela, mas você crê na predestinação? E ela, se responder sim, alguém dirá, mas você é ultralapsariana, infralapsariana, supralapsariana. E a essa altura, essa pessoa já não sabe mais de que religião ela é. Bom, aqui nós temos os nossos ritos. E, na verdade, o nosso ritual. Mas se nós fôssemos uma igreja na África, cristã, evidentemente que o ritual que chamamos de culto seria completamente diferente desse, concorda? Na verdade, nós temos uma igreja, a Assembleia de Deus do Bom Retiro, que é a nossa vizinha, num espaço de 500 metros da mesma rua, cujos rituais de celebração são completamente diferentes. E provavelmente teremos compreensões doutrinárias diferentes. E muito provavelmente teremos arranjos de código de conduta moral que são aceitáveis aqui e não são aceitáveis lá, e alguns que não são aceitáveis lá e também não são aqui, outros que são lá e são aqui, e alguns que são lá e não são aqui. Mas as duas igrejas são igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então você pega uma igreja de nosso Senhor Jesus Cristo em Bagdá, outra igreja de nosso Senhor Jesus Cristo em Londres, outra na periferia de Salvador, na Bahia, e outra no centro de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O que essas igrejas têm em comum uma com a outra? Será que elas têm unanimidade de crenças? Será que elas têm unanimidade de ritos e rituais? Será que elas têm unanimidade de código moral? E não somente isso, ao longo do tempo, ao longo da nossa tradição de 2000 anos de fé cristã, as nossas crenças não foram mudando, evoluindo ou sendo substituídas, sendo aperfeiçoadas, sendo esclarecidas. Os debates na história da igreja foram condenando determinadas afirmações doutrinárias e categorizando-as como heresias. E nós fomos nos compreendendo melhor e afirmando melhor as nossas convicções doutrinárias. E fomos nos distinguindo pelas convicções doutrinárias. É por isso que tem uma igreja batista, uma igreja metodista, uma igreja presbiteriana, uma igreja pentecostal, uma igreja neopentecostal. E fomos também, ao longo dos anos, dadas as regiões espalhadas do nosso mundo, as igrejas foram desenvolvendo seus próprios rituais e foram desenvolvendo a sua maneira de celebrar. E foram também desenvolvendo as suas expressões comportamentais ou sua ética aceitável e própria da sua experiência de fé. Aqui, por exemplo, nesse texto, existe uma grande questão religiosa aqui envolvida nesse texto. Porque Jesus é judeu, ele está a caminho de uma sinagoga, sendo seguido pelos seus discípulos, praticamente todos eles judeus, com o chefe de uma sinagoga indo adiante. A multidão está tentando chegar e tocar em Jesus, e há uma mulher com um fluxo hemorrágico. Essa mulher com um fluxo hemorrágico, já havia 12 anos, é uma mulher que está impura. Impura. A lei de Moisés dizia que uma mulher, no seu período do fluxo, estaria impura. Impura por 7 dias. E no 7º dia, deveria praticar o ritual de purificação para que pudesse voltar ao convívio normal. Durante os 7 dias do seu fluxo de sangue, essa mulher não poderia tocar em ninguém e nem ser tocada. Qualquer pessoa que ela tocasse seria impura, considerada impura por um período máximo de 24 horas. Se ela se assentasse numa cadeira, ela seria considerada impura. Mas a cadeira também ficaria impura. E quem sentasse na cadeira ficaria impuro também. Durante 7 dias. Quem sentou na cadeira que uma mulher com fluxo de sangue sentou, ficou impuro e tem que fazer e participar do ritual de purificação para poder ser considerado puro novamente. Mas essa mulher aqui está impura, não apenas por 7 dias, mas já há 12 anos. E ela sabe que é impura e que está impura. Mas mesmo assim ela se mistura com a multidão e sai em direção para tocar em Jesus. Ela está cometendo uma transgressão gravíssima, porque ela propositadamente, na sua condição de impura, está indo em direção a um homem para tocá-lo e vai deixá-lo impuro. Já é inconveniente que uma mulher toque um homem em público nessa situação. Quanto mais uma mulher impura, e ela vai tocar para deixar aquele homem que será tocado, ele ficará cerimonialmente impuro também. E mais, imagina essa mulher no meio da multidão, todo mundo que encosta nela fica impuro. Ela deve ter deixado aqui impuro uns 280 camaradas, é todo mundo impuro. Todo mundo ficou impuro. E ela vai na direção de Jesus para tocá-lo. E eu penso, meus queridos, que é exatamente isso que uma igreja em Bagdá, em Londres, na periferia da cidade de Salvador, na Bahia, em São Paulo e no centro da cidade de Porto Alegre tem em comum. Se são igrejas de nosso Senhor Jesus Cristo, independentemente do seu conjunto de doutrinas e das diferenças todas que pode haver entre essas comunidades e suas declarações doutrinárias de fé, independentemente da forma do seu rito, do nível de decibéis desse rito, do movimento, das cores, dos artefatos que são utilizados nesse rito, independentemente do seu código moral, que é aceitável ou não, de comportamento, essas comunidades, porque são igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, elas têm em comum o quê? Jesus Cristo. E elas se reúnem, e elas proclamam, e elas invocam, e elas adoram a Jesus Cristo. E sabem que estão ao redor do Cristo ressurreto, e sabem que Jesus Cristo está vivo, e que ele pode ser tocado, e quando ele é tocado, ele também toca, e quando ele é tocado, ele cura e salva. É isso que é ser igreja de Jesus Cristo. É isso que essa mulher sabe. Porque quando Jesus diz assim, quem me tocou? O Pedro disse assim, quem? Um montão de gente tocou no Senhor. Ele disse assim, não. Um montão de gente esbarrou em mim. Mas alguém me tocou. É diferente, dar trombada é diferente de tocar. Esbarrar, dar encontrão, é diferente de tocar. Essa mulher tocou. Tocou intencionalmente. Tocou conscientemente. E tocou sabendo por que estava tocando. E esse consciente, intencional e lúcido, Jesus qualifica como um toque de fé. Essa mulher tocou com fé. O que ela sabia? O que essa mulher sabia? Essa mulher sabia algumas coisas. A primeira delas, ela sabia que Levíticos 15 estava dizendo para ela que ela não deveria jamais fazer o que ela estava fazendo. Mas ela sabia mais. Essa mulher, muito provavelmente, também já tinha lido Números 15. Em Números capítulo 15, Deus dá orientação a Moisés e manda que cada um homem do povo coloque nas suas vestes franjas. Franjas. Franjas que trariam a lembrança da importância da fidelidade de Israel ao pacto da lei. Nas vestes de um judeu, há franjas. Mais precisamente, 8 cordões com 5 laços. 8 e 5? 13. O nome das franjas? Tzitzit. Tzitzit. Valor numérico da palavra tzitzit? 600. 600 mais 13? 613. 613, o número dos mandamentos positivos e negativos da lei de Moisés. O número dos mandamentos que compõem o Talmud, que é o comentário rabínico da lei de Moisés. Claro que o Talmud vem muito depois da lei de Moisés, não está em discussão isso. Estou querendo dizer o 613. Essa é a alegoria que se faz a compreensão dentro da cultura judaica. E aquelas franjas chamam-se tzitzit. E quando aquela mulher vai tocar em Jesus, ela sabe mais uma coisa. Ela sabe não apenas a lei de Moisés, mas ela também conhece os profetas. E eu não duvidaria se ficasse sabendo que enquanto ela vai tocar em Jesus, ela carrega na outra mão o profeta Malaquias, no capítulo 4, versículo 2. Quando o profeta diz assim, que o sol da justiça se levantará e trará cura sob as suas asas. O sol da justiça se levantará e trará cura no seu tzitzit. Foi exatamente isso que Malaquias, o profeta, falou. No tzitzit de um homem em Israel, haverá cura para todas as nações. Essa mulher, à semelhança do chefe da sinagoga, olha para Jesus de Nazaré e diz, aí está o sol da justiça do profeta Malaquias. Ele traz cura debaixo das suas asas, ele traz cura no seu tzitzit. Assim como João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o profeta Malaquias, se tivesse sido João Batista, diria, eis o sol da justiça que traz cura no seu tzitzit. Porque essa mulher enxergou. E é por isso que Jesus diz, a sua fé salvou você e curou você. Que fé? Não é apenas a fé de acreditar que Jesus poderia curá-la, mas é a fé de identificá-lo com aquele de quem falaram a lei e os profetas. Essa mulher é como se ela estivesse gritando, gente, vocês não estão percebendo que esse homem, que vocês estão em volta dele, que esse homem é o Messias de Israel prometido, que ele traz cura nas suas asas, que nas vestes dele, no tzitzi de sua as vestes, a cura, vamos tocar nele, e essa mulher vai tocá-lo, e ela tem uma certeza, é que ela sendo impura, quando tocar nas vestes de Jesus, não é Jesus quem vai ficar impuro, mas ela será purificada. Porque essa é uma grande diferença da transposição do judaísmo para o cristianismo. No judaísmo, quem toca em algo impuro, fica impuro. No cristianismo, aquele que está cheio do caráter de Cristo e do Espírito Santo de Deus, quando toca no impuro, não fica impuro, purifica o impuro. Por isso que os teólogos, na discussão, quando da tomada de Bizâncio, estavam discutindo, diz a lenda, o que aconteceria se uma mosca caísse na pia de água batismal ou na água benta? A água ficaria impura ou a mosca ficaria pura? Do lado de fora da sala dos teólogos, uma guerra tremenda. E eles lá discutindo se a mosca e a água. Aí você pensa assim, mosca e água? Esses caras estão perdendo tempo. Não, eles estão nessa discussão aqui. Essa mulher que toca em Jesus, ela deixa Jesus impuro? Ou ela, quando toca em Jesus, é purificada por ele? O que essa mulher faz, meus queridos, é tocar no único ser humano que ela poderia tocar. A lei estava dizendo para ela, mulher, você está no seu fluxo. Não toque ninguém em nada, exceto no Messias. E ela disse, pois eu vou tocar é no Messias. Porque a fé não é acreditar que Deus pode ou não pode. Não é acreditar que Jesus pode ou não pode. É crer que Jesus é quem ele disse que é. É identificá-lo. Isso é fé. É olhar para Jesus de Nazaré e para Jesus pendente da cruz do Calvário e dizer, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Eu recebi revelação do Pai e eu olho na tua face e eu vejo a glória do teu Pai. Eu vejo que tu és a verdade, cheio de graça. Eu vejo que tu és o caminho, a verdade e a vida, e eu vou tocar em ti, e eu vou ser curado, eu vou ser curada, eu vou ser salvo, eu vou ser salva. Esse é o fundamental da nossa espiritualidade cristã. A espiritualidade cristã não é uma adesão a um conjunto de crenças, não é uma participação rotineira, automatizada, de uma rotina de rituais e cerimoniais, e não é uma brincadeira de me engana que eu gosto em público. A nossa espiritualidade cristã é uma experiência com o Cristo vivo e ressurreto. É tocar nele. E quando a gente tocar nele, ele fala assim, para que alguém me tocou. Aí a gente diz, foi eu, Senhor, foi eu. Eu sei quem tu és, eu recebi revelação do teu Pai, eu sei quem tu és, por isso eu te toquei. Por isso eu vim te buscar e eu te toquei. Eu não tenho dúvida nenhuma que os nossos auditórios evangélicos, esse aqui inclusive, é cheio de pessoas que têm uma confissão doutrinária cristã, participam dos rituais cristãos, têm um comportamento público razoavelmente aceitável, mas nunca tiveram uma experiência com o Cristo vivo e ressurreto. Nunca tocaram nele, nunca perceberam e nunca receberam a revelação e nunca se entregaram a Jesus dizendo, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, só há uma pessoa em quem eu devo tocar, és tu. Só há um único diante de quem devo me ajoelhar, és tu. Só há um único digno da minha adoração, és tu. Só há um único que é capaz de me curar e de me salvar, és tu. E tocar nesse um, e ser curado e ser salvo. E Jesus olhar nos olhos e falar, a sua fé curou você. É uma experiência. O que eu chamo de experiência? A experiência implica que eu sou afetado de alguma maneira. Por exemplo, agora, exatamente agora, eu não estou tendo uma experiência com o sol. Não estou tendo uma experiência com o sol. Agora, exatamente agora, eu não estou tendo uma experiência com o vinho. Agora, exatamente agora, eu não estou tendo uma experiência com a minha esposa. Porque eu não estou sendo afetado por estas realidades. Mas quando eu estou exposto ao sol, eu sinto coisas que eu não sinto quando eu não estou exposto ao sol. se eu tomo umas taças a mais de vinho, eu falo coisas que eu não falo quando eu não tomo vinho. Eu tomo decisões que eu não tomo quando eu não tomo vinho. Eu dou mais risada do que normalmente eu dou. É o vinho. Por isso que a palavra de Deus diz assim, não se embriague com o vinho. O vinho afeta você, faz você pensar diferente, sentir diferente, agir diferente. Afeta o seu metabolismo, afeta o seu psiquismo, afeta o seu, a sua emoção, afeta a sua volição. Afeta. Muda você sem que você perceba e sem que você necessariamente deseje essa transformação e essa mudança. E evidentemente que quando eu estou nos braços da minha esposa, eu penso coisas, sinto coisas e faço coisas que eu não faço, nem sinto e nem quero fazer quando eu não estou com ela. Eu sei que ela é minha esposa, sei falar sobre ela, posso inclusive desenvolver alguns rituais bem mecânicos assim, e vou tocando meu casamento, vou empurrando, eu sei o que ela gosta, o que ela não gosta. Sei descrevê-la, posso fazer uma declaração de fé. E posso mandar uma flor, posso... Só que eu não toco mais e não sou tocado. Não sou afetado. O meu coração não se inclina mais. A minha vontade não é mais quebrada. Os meus olhos não têm mais lágrimas. Eu não experimento alegria mais. Eu tenho uma relação conjugal formal, nominal. Mas não tem uma experiência profunda de amor. Você conhece isso? Você sabe o que eu estou falando? Quer ter uma experiência profunda com uma pessoa? Esse é o evangelho de nosso Jesus Cristo. E é isso que ele quer ter conosco. É por isso que nós estamos reunidos aqui. E é por isso que nós falamos assim, por favor, leve a sua criança para o ministério infantil. É por isso que nós falamos, por favor, desligue o seu celular. Você entendeu? Passando SMS, marcando reunião no dia seguinte. Jesus está aqui no meio de nós. Foco em Jesus. Coração voltado para Jesus. Atenção em Jesus, palavras dirigidas a Jesus, coração derramado diante de Jesus, está aqui. Eu disse que o cristianismo seria das experiências religiosas aquela que menos precisa de doutrinas rituais e códigos morais. Diante de uma mulher flagrada em adultério, os fariseus e doutores da lei ofereceram a ela um tratamento. Jesus ofereceu outro tratamento, embora não concordasse com a sua conduta moral. Diante dos rituais, Jesus relativizou todos eles. A mulher que pergunta para ele, onde devemos adorar? No monte ou em Jerusalém? Jesus diz, no coração, senhora. Em espírito e em verdade, é aqui dentro, não importa se é no monte, se é em Jerusalém, se é no sábado ou na segunda-feira, é no coração. Os verdadeiros adoradores adoram o tempo todo, em todo lugar, através de tudo que fazem. E as doutrinas? Jesus bem diz a Pedro, o que eu estou fazendo agora você não sabe, não consegue entender, mas um dia você vai saber. Mas uma coisa é certa. Quando alguém toca em Jesus, e Jesus diz, esse toque foi um toque de fé, ele para, quer conhecer e olhar nos olhos. E embora o nosso ritual não seja importante, é útil. Porque há uma grande diferença entre dizer que não é importante e dizer que não é útil. Por isso é que eu digo assim, olha, eu saí da minha casa, eu atravessei a cidade e vim para esse auditório. Eu vim para me expor a estas canções. Eu vim para me expor à palavra de Deus. Eu vim para fazer as minhas orações. Eu vim para tocar em Jesus, porque eu sei quem Ele é. Eu sei diante de quem eu estou ajoelhado. Eu sei para quem estou levantando as minhas mãos e estendendo o meu louvor. Eu vim para tocar em Jesus. Eu vim. Porque, com certeza, nem todos saímos de casa imbuídos desse propósito. Por isso é o meu apelo, pelo amor de Deus, quando você sair da sua casa e você vier para cá, pare, pare. Faça uma oração simples. Quando você entrar nesse auditório, faça uma oração simples. Quando você abrir a Bíblia Sagrada no seu café da manhã para a leitura, faça uma oração simples. Feche os seus olhos. E diz assim, Deus, pelo teu Espírito Santo, fala comigo e guia-me à tua verdade, que é Jesus teu Filho. Aí você lê a sua leitura devocional. Não vai orar, Senhor nosso Deus, Pai, muito obrigado por essa refeição, por mais um dia que o Senhor acrescenta nossa vida, abençoa o nosso trabalho, em nome de Jesus, amém. Porque às vezes esse toque é a diferença entre você cair em tentação e não cair em tentação. Esse toque. E esse toque pode ser, inclusive, num suspiro simples. Jesus. Você pode fazer isso na sua casa, antes daquela reunião decisiva da segunda-feira, antes de fechar o negócio. Antes de começar aquela conversa com seu marido, com a sua esposa, antes de disciplinar o seu filho, feche os seus olhos e diz, Senhor Jesus, eu quero tocar em Ti, antes de tocar no meu filho. Senhor Jesus, eu quero tocar em Ti, antes de tocar no meu cliente. Eu quero tocar em Ti, antes de tocar na minha esposa, no meu marido. Eu quero tocar em Ti, antes de tocar no louvor. Eu estou aqui porque eu vim para tocar em Ti. E isso pode fazer toda e absoluta diferença. Então eu lhe digo, pelo amor de Deus, nós vamos tomar nas mãos o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Toque em Jesus. Toque em Jesus. Não sei o que é que sangra em você. Toque em Jesus, Ele está vivo aqui. Ele está aqui no meio de nós, vivo. Nós celebramos hoje a sua morte, mas ao celebrarmos a morte de Jesus, nós anunciamos essa morte como fonte de vida, até que Ele venha. E se Ele venha, é porque vivo está e ressuscitou ao terceiro dia, está aqui conosco. E então, toque em Jesus, meu irmão, minha irmã, toque em Jesus. Não seja displicente. Não seja distraído. Não seja ignorante a respeito de Jesus, porque a nossa experiência cristã é exatamente isso. É uma experiência com Cristo ressurreto. Isso muda a nossa maneira de ser, de pensar, de sentir, de agir, de decidir. E Jesus olha para nós e diz, Ed René, a sua fé curou você. A sua fé salvou você. Sabe por que você não toca em Jesus? Porque você tem medo. E sabe do que você tem medo? De deixar essa vidinha que você leva. Porque você sabe que quando você tocar, Ele vai mudar você. Ele vai curar você e vai salvar você. Ah, eu não consigo perdoar. Não consigo não, não quer. Ajoelhe-se e ore a Deus dizendo, Senhor Jesus, encha o meu coração de amor e compaixão por essas pessoas que me feriram. duvido que você vai ter a cara de dizer para mim, eu não consigo perdoar. Ah, eu não consigo largar o meu vício X. Não consegue ou não quer? Com raras exceções genéticas e que são questões clínicas, vício é uma coisa que a gente aprende. E se a gente aprende, a gente desaprende. Desaprende. Quer que dá um exemplo para você? Anota aí. 12. Não, estou brincando. Por exemplo, eu não vou falar os que eu tenho, claro. Mas, por exemplo, eu não sou viciado em jogo de cavalo. Se eu não sou viciado em jogo de cavalo, você conhece pelo menos um ser humano que vive bem sem apostar em cavalo. Eu. Então, meu irmão, é possível viver bem sem apostar em cavalo. Você que pensa que se eu parar de apostar em cavalo, como será a minha vida? Vai ser ótima. É possível ser feliz sem ser viciado em pornografia na internet. É possível. Você acha que o mundo inteiro fica no computador vendo bobagem na internet? Tem um monte de gente que não fica, não precisa e vive muito bem. É possível ser feliz sem ser escravo do dinheiro. É possível ser feliz sem ter que mentir o tempo inteiro. É possível ser feliz sem ser dependente emocional de gente que não presta. É possível. Eu não estou prometendo para você, você que tem uma depressão, toque em Jesus e você vai ser curado. Mas quem sabe, hein? Quem sabe, hein? O que eu estou dizendo para você é, se você realmente é um filho de Deus, uma filha de Deus, e você sabe que você está sangrando, não importa se são 5 anos, 10 anos, 12 anos, 20 anos, Jesus está aqui, está vivo. Toque em Jesus. Aí ele vai ver o que ele vai fazer na sua vida e como ele vai tocar em você. Mas uma coisa eu sei, se você tocar nele, dizendo, eu sei que tu és o Cristo, filho do Deus vivo, eu venho te buscar, eu venho tocar no Senhor, eu tenho certeza que ele vai olhar para você e vai dizer, quem me tocou? Aí você diz assim, fui eu. E ele diz, bem está, a sua fé curou você e salvou você, vem andar comigo, eu vou mudar a sua vida. Isso é andar e viver com Jesus, é ter uma experiência com Cristo vivo e ressurreto. Portanto, em nome de Jesus e pelo amor de Deus, toque em Jesus. E não tenha medo, porque quando Jesus vem, ele vem para te salvar. Quando Jesus vem, ele vem para te curar. Não tenha medo de Jesus e de ser tocado por ele. Não tenha medo achando que depois que ele tocar na sua vida vai ser pior do que era quando que antes. Não. Toque em Jesus. Porque ele vem para te salvar, ele vem para te curar. Nós vamos distribuir os elementos, os irmãos que vão ajudar na distribuição, por favor, se aproximem. E enquanto nós cantamos, você decide o que faz. Você canta, você ora, você toca em Jesus. Mas eu insisto, faça esse apelo, pelo amor de Deus, toque em Jesus, toque em Jesus. Ele vem para te salvar, ele vem para te curar, amém.